Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 3. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo aos Filipenses. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Comentários sobre a mensagem Examina-te. Essa mensagem fala basicamente sobre a humildade. Será que um homem pode ser humilde sem se tornar alvo de humilhações? Será que a humildade deixa as criaturas sem autoestima? Às vezes, quando nós exaltamos a humildade, algumas pessoas duvidam da excelência dessa virtude e acreditam que ser humilde é o caminho mais rápido para ser pisoteado pelos orgulhosos e pelos poderosos. Mas não é exatamente assim. Quando Jesus nos ensinou sobre a humildade, ele disse que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque eles teriam o reino dos céus. Mas atenção, pobre de espírito não significa, em hipótese alguma, ser pequeno de ideias ou uma pessoa que tenha um espírito inferior. Ao contrário, ser pobre de espírito significa simplesmente ser humilde. Significa carregar dentro do peito um coração que é capaz de não se envaidecer com facilidade. Ser pobre de espírito representa a conquista de um estado espiritual que não cede espaço para qualquer manifestação de egoísmo. Ser pobre de espírito também é buscar um estado espiritual sem orgulho, sem soberba e sem vaidade. Nós sabemos que uma virtude que está muito esquecida e até mesmo desprezada é a humildade. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade que se diz cristã, mas que na realidade é muito materialista. E isso faz com que as pessoas vivam constantemente em competição, umas querendo se destacar mais do que as outras. Por isso que não é de se estranhar que a humildade ande assim tão escassa entre nós. Mas sabemos que há uma lei universal. Segundo essa lei, somos todos iguais perante Deus. Então, ao contrário do que se pensa, né, no comum, ser humilde não significa ser submisso, ser subserviente, de forma alguma. Ser humilde é ser natural, é reconhecer que ninguém é dono da verdade e que, portanto, ninguém é superior a ninguém. Mas para conquistar essa virtude especial, precisamos eliminar do nosso comportamento quatro grandes inimigas da humildade e que, por consequência, são também inimigas da paz. A primeira grande inimiga é a presunção. É terrível conviver com pessoas presunçosas, que acham que sabem de tudo e que normalmente sabem muito pouco. Mas a presunção, ela é muito pior para o presunçoso do que para as pessoas que convivem com o presunçoso, porque ele vive se enganando a si mesmo. E com isso ele perde importantes oportunidades de crescer quando ele julga que nada tem a aprender. A segunda inimiga da humildade é a ostentação. Tem pessoas que realmente possuem o domínio sobre certos assuntos, possuem certas habilidades e elas ostentam seus conhecimentos e suas capacidades para deixar muito evidente a sua superioridade. Mas a ostentação indica exatamente uma falta de amadurecimento psicológico. Porque as nossas habilidades especiais, se nós as temos, estão para servirmos mais à comunidade e não para que a gente fique se vangloriando delas. A terceira grande inimiga da humildade é a teimosia. Ela é produto das duas primeiras, da presunção e da ostentação. Porque o teimoso, ele demonstra que o seu ponto de vista é superior ao ponto de vista dos outros. E aí ela acaba sendo responsável por muita confusão. Mas ela também traz prejuízos para o teimoso, porque afinal de contas, a nossa opinião sobre as coisas não altera a realidade. E é muito comum a gente ver pessoas teimosas muitas vezes terem de morder a própria língua. E, finalmente, uma quarta inimiga da humildade é a impiedade. Porque a impiedade faz com que nós nos excedamos na luta que nós julgamos que é nosso direito. É claro que ser humilde não significa ser tolo, mas a grosseria é perfeitamente dispensável quando lutamos pelo que é certo. Então, como podemos ver, a nossa vida seria mais tranquila se nós pudéssemos conquistar essa virtude especial que é a humildade, sem tirar da mente a sublime ideia que Cristo deixou para nós, quando ele dizia: quem quiser ser o maior no reino dos céus, faça-se o menor, isto é, o servo de todos. Aliás, essa ideia ele exemplificou muito bem durante a sua estadia conosco aqui na Terra. E em várias mensagens que estão incluídas nas obras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, como também os Espíritos superiores, nos falam muito a respeito dessas duas grandes doenças da humanidade. Mas essas doenças terríveis não são a AIDS, nem o câncer, nem a hanseníase. As duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Pensemos nisso com muito carinho e peçamos a Deus que nos oriente para que consigamos combater esses vícios, esses terríveis atrapalhadores do nosso progresso, da nossa vida. Que Jesus nos ajude e nos abençoe.